Eu converso a partir de agora com o advogado de defesa do prefeito afastado aqui de Uruçanga, Luiz Gustavo Cancelier. Já falamos e comentamos sobre isso durante a semana, sobre a Operação Benedetta, que teve seu relatório final encerrado, entregue à justiça no início desta semana, especificamente na segunda-feira. E nós vamos ouvir agora o advogado de defesa, Dr. Marcos Fei Probst, que está conosco na linha já para trazer mais informações a respeito disso. Doutor Marcos, seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Rafael. É uma satisfação poder falar com os teus ouvintes para explicar um pouco, dentro da possibilidade, né, deste momento processual, explicar um pouco dos desdobramentos desta Operação Benedetta.
Bom, doutor Marcos, como é que vocês receberam essa informação? Isso já aconteceu no início desta semana. E quais serão os próximos passos agora pela defesa?
Bom, inicialmente é importante que todos os ouvintes compreendam, né, em que fase que nós estamos, o que já foi produzido, né, Rafael, e em que fase nós estamos. Bom, existe uma operação, né, que foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 20 de maio de 2021, né, e que objetivou apurar supostas irregularidades em determinadas obras no município de Uruçanga. Pois bem, foi promovido, infelizmente, o afastamento do prefeito Luiz Carlos Cancelier, na visão da defesa, um afastamento absolutamente desnecessário, infundado, mas respeitamos a autoridade policial, respeitamos a autoridade judicial, que assim determinou, mas o que nós tivemos de lá para cá foram hoje faz 118 dias que o prefeito está afastado, Rafael, e o que nós tivemos de lá para cá foi uma série de oitiva de pessoas que redundou agora, esta semana, no indiciamento do prefeito Luiz Carlos Cancelier. E o que é um indiciamento, para que os ouvintes entendam? O indiciamento é a convicção da autoridade policial, do delegado da Polícia Federal. Isso não significa que o prefeito Cancelier é culpado, isso não significa que sequer o Ministério Público concorda com o posicionamento da autoridade policial. E é importante que se diga, há equívocos graves, né, na posição defendida pelo delegado da Polícia Federal, de Criciúma. Falo isso de forma extremamente respeitosa, Rafael, extremamente respeitosa, mas há equívocos graves. Como a mesma autoridade policial já se equivocou quando fundamentou o pedido de afastamento do prefeito Luiz Gustavo, citando fatos que agora foram desprezados, porque a defesa já esclareceu um equívoco grave, injustificado da autoridade policial, quando solicitou o afastamento do prefeito Luiz Gustavo. O problema, para encerrar minha primeira participação, Rafael, o problema é que esta primeira fase, esta fase de investigação, ela é uma fase onde a defesa não é chamada a falar. A defesa não produz propriamente razões, contra-argumentos. A defesa simplesmente acompanha as ações da autoridade policial, né, que tem a convicção de dar o encaminhamento que compreende devido. No caso concreto, nós acompanhamos os trabalhos da autoridade policial, mas nós não podemos apresentar defesa, e isto é a regra do jogo, né, não é o momento de apresentar defesa e contrapor as conclusões da autoridade policial. Passo o seguinte agora, Rafael, todo o material vai ao Ministério Público Federal, que vai analisar a pertinência ou não das conclusões tecidas pelo delegado de Polícia Federal.
Bom, doutor Marcos, você falou em questões de equívocos. A gente sabe que esse processo, ele corre em segredo de justiça. Mas você pode citar que equívocos que foram esses por parte da Polícia Federal?
Eu posso dar um exemplo, Rafael, que me parece que eu não estaria de modo algum quebrando o dever de sigilo do processo, né, porque isso é um dever sagrado, mas é um fato que foi inclusive ventilado na própria campanha eleitoral, que foi muito veiculado nos debates eleitorais e que a autoridade policial se utilizou lá atrás da época para fundamentar o afastamento. Eu vou explicar ao cidadão, talvez o ouvinte até lembre do fato. Existe, rodou na época da campanha eleitoral uma foto do prefeito Gustavo saindo do elevador do seu apartamento junto com Emerson Silva carregando uma pasta. E esta imagem circulou, foi usada pela oposição ao prefeito Luiz Gustavo, né, para dizer, ó, tá vendo, estão sumindo com documentos. E a autoridade policial comprou essa tese. A autoridade policial usou este argumento como um dos fundamentos de pedir o afastamento do prefeito Luiz Gustavo, né, porque aquela imagem poderia retratar uma suspeita, né, de que documentos estavam sendo extraviados. Ora, nós já explicamos no processo, Rafael, e veja o quão perigoso é quando as conclusões precipitadas são tomadas sem checar a fonte. Nós juntamos à autoridade policial declarações, inclusive de deputada federal, atestando que naquele dia, aquela reunião foi uma reunião partidária para definir as coligações que à tarde foram discutidas com esta parlamentar em Criciúma, de fechamento de coligações. Nós provamos por A mais B. Tanto é verdade, Rafael, que este fato, esta situação que foi usada lá atrás, ela simplesmente foi agora esquecida pela autoridade policial, porque viu que errou. Então eu não posso aqui entrar em outras situações, porque daí eu estou invadindo uma situação, né, que é o meu dever de resguardar o sigilo, mas volto a deixar claro, Rafael, a todos os ouvintes, em que pese o respeito absoluto que a defesa, assim como o próprio Luiz Gustavo tem, com as autoridades judiciárias, a autoridade policial, mas nós não concordamos com o pensamento, na nossa visão, a partir deste momento, a partir deste diálogo que começa a se iniciar no Ministério Público Federal, a defesa pode começar a jogar luz sobre fatos que, na nossa visão enquanto defesa, a autoridade policial se valeu de presunções para conclusões que acabam maculando a imagem do prefeito Luiz Gustavo e acabam, na nossa visão, causando muito mais um dano político ao prefeito, né? Porque a questão jurídica vai ser debatida junto ao Ministério Público Federal, e caso o Ministério Público Federal eventualmente denuncie, aí sim, no âmbito de um processo judicial. Mas o que nos é importante deixar claro desde já é que não há processo, não há nem ainda acusação formal contra o prefeito Luiz Gustavo.
Doutor Marcos, quando a gente fala em processo que corre segredo de justiça, ele é apenas para a população, né? Para vocês, a equipe de defesa, a equipe jurídica, vocês têm acesso às informações?
A defesa sempre tem acesso, e esta é a regra do jogo, isso está correto, Rafael. A defesa sempre tem acesso ao que a autoridade policial produz. A defesa não tem acesso, né, ao que está em produção, né? Então nós temos acesso ao inquérito, né? A autoridade policial em momento algum nos furtou acesso integral. Enfim, a nossa crítica, Rafael, é tão somente no que toca, né, à conclusão dos fatos, né? Não é uma crítica pessoal. A autoridade policial é extremamente zelosa no que toca a resguardar as prerrogativas da advocacia, mas a nossa divergência aqui é de conclusão, né? Nós entendemos que os fatos investigados não permitem a conclusão da autoridade policial. Respeitamos, né? E é do jogo agora a defesa apresentar os contra-argumentos, tanto a autoridade ministerial neste primeiro momento no juízo de convicção da denúncia ou não, como, se porventura houver denúncia, no que toca ao processo. Mas acreditamos, e falo isso de forma muito respeitosa, acreditamos que o Ministério Público vai ter um olhar muito criterioso, Rafael, a este indiciamento, e vai saber depurar o que é mera presunção do que de fato é um indício de materialidade ou de autoria, né? E agora a defesa se volta, né, Rafael, que eu acho que é o anseio da população, a defesa se volta para o retorno do prefeito Luiz Gustavo, né? Porque se passaram 118 dias e não há mais razão do afastamento do prefeito Luiz Gustavo. Na nossa visão, nunca o teve, né? O prefeito foi afastado, na nossa visão, de forma desproporcionada, de forma desnecessária, né? Agora, respeitamos, né, o afastamento, agora é o momento de retorno, né? Já se vão quase 120 dias e é importante, inclusive, ao cidadão compreender. O Ministério Público Federal, quando se manifestou no nosso pedido de retorno do prefeito Luiz Gustavo, o Ministério Público havia pedido lá atrás 60 dias adicionais, que vencem amanhã. Então, me parece que, inclusive, né, o próprio Ministério Público Federal, não quero aqui colocar palavras na boca, né, do integrante do Ministério Público Federal, mas pela última manifestação, né, pelo próprio Ministério Público Federal, é hora de retorno do prefeito às atividades para as quais fora legitimamente eleito pela sociedade local.
Essa é uma dúvida aqui da população de Uruçanga, né? Se ele retorna para os trabalhos ou não. Então, foram feitos dois pedidos, foi isso, doutor Marcos, de retorno já?
Não, foi feito um pedido só, Rafael. Nós tão somente pedimos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e este julgamento termina agora no dia 23 deste mês, né? Então, até o dia 23 nós teremos a resposta do Tribunal Regional Federal da 4ª Região da revogação, né, da ordem judicial que determinou o afastamento do prefeito Luiz Gustavo. Nós só fizemos este pedido, não existe um segundo pedido, né? E este pedido está sendo analisado pelos ilustres desembargadores, né, que, na visão da defesa, acreditamos, inclusive pela própria manifestação do Ministério Público, que havia pedido lá atrás 60 dias adicionais, que vencem amanhã, que a tendência, né, eu não posso colocar palavras, né, Rafael, eu não posso antecipar um julgado que a mim não compete, compete aos desembargadores componentes daquela Câmara Julgadora, mas na visão da defesa a tendência é que de fato o prefeito Luiz Gustavo retorne no futuro muito próximo ao exercício das funções.
Doutor, dia 23 sai o resultado desse pedido, ser revogada essa decisão ele já pode atuar no dia 24 ou não?
Se revogada a decisão, é questão de simplesmente trâmite burocrático de oficiar a Prefeitura Municipal e a própria Câmara de Vereadores do retorno do prefeito às atividades funcionais.
Isso vale apenas para o prefeito ou as outras pessoas também que estão afastadas?
Não, nós fizemos esse pedido ao prefeito Luiz Gustavo. Tá? Até porque as outras cautelares, elas não dizem respeito ao prefeito municipal, e aí é uma questão de própria convicção da defesa, Rafael. Nós sempre, e aí isso extrapola este caso específico, isso é uma coisa que nós, enquanto advogados de defesa, sempre temos isso como princípio e convicção, né? De que sempre que há uma investigação, é importante que qualquer investigado, né, se policie, né? Ou seja, não se movimente, deixe a autoridade policial investigar os fatos, né? Ou seja, que não promova nenhum ato, nenhum contato que possa ser mal caracterizado, que possa ser mal entendido, né? O nosso pedido é único e exclusivo para o retorno, né, do prefeito Luiz Gustavo às atividades para a qual for eleita. Isso é importante, Rafael, que nós compreendemos de forma muito clara. Né? Nós não podemos afastar prefeitos e qualquer outras autoridades legitimamente eleitas, né, sem que haja uma robustez por trás disso. E esta é a nossa crítica, no caso concreto, que havia meros indícios, suspeitas, inclusive uma dessas razões utilizadas para o afastamento do Luiz Gustavo se mostrou absolutamente infundada, tanto é que já foi abandonada pela própria autoridade policial. Então esse é o cuidado que a gente, enquanto advogado que atua muito, né, na defesa de gestores públicos, sempre pedimos às autoridades constituídas, né, de que tomem muito cuidado no juízo probatório para que não se façam ilações, não se façam muitas vezes presunções, Rafael, que acabam maculando, né, uma carreira política. E não é só o caso aqui do Luiz Gustavo, eu falo isso olhando o cenário brasileiro, né, nós temos N exemplos de pessoas que sofreram medidas muito duras e que depois, no futuro próximo, se mostraram absolutamente inocentadas, né? Foram pessoas que sequer, por vezes, foram denunciadas. Nós temos casos de pessoas, o prefeito Florianópolis é um caso, né? Inclusive teve ordem de prisão contra ele e depois nem denunciado foi, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado porque isso tudo causa um prejuízo à imagem muito grande, né? À imagem política, né? E isso tem que ser sempre levado muito em consideração para que nós não tenhamos nenhuma ideia aqui que possa reverberar numa sensação de injustiça ou de erro de investigação. Mas, de fato, nós voltamos, deixo claro, uma vez mais, Rafael, respeitamos a autoridade policial, né, agora os trabalhos da Polícia Federal se encerram, né, as conclusões estão ali postas, concordemos ou não concordemos com elas, mas a autoridade policial, né, exerceu a sua função constitucional, agora compete ao Ministério Público Federal analisar os fatos e esperamos, né, temos uma expectativa muito grande do retorno no futuro muito próximo do prefeito Luiz Gustavo às funções para as quais foram a sociedade local o elegeu.
Senhor doutor Marcos e sua equipe, vocês fazem a defesa apenas do prefeito Gustavo ou de mais algum dos indiciados nessa operação?
Bom, Rafael, nós estamos com procuração do prefeito Luiz Gustavo e do seu irmão, o Silvio Luiz Cancelier, né? Mas é importante deixar claro, não há uma defesa ainda propriamente dita, que não há processo, não há denúncia. O que nós, enquanto agora advogados, né, do Luiz Gustavo e do Silvio, fizemos é acompanhar todo o trabalho da autoridade policial, analisar o inquérito, naquilo que já saltava aos olhos, já demonstrado que havia um equívoco grave, e trabalhar, que esse foi o nosso foco, trabalhar no retorno do prefeito Luiz Gustavo, né? Porque me parece que é muito importante, né, que as pessoas que foram eleitas exerçam o seu mandato, né? Nós temos que respeitar isso no país, e somente em situações muito excepcionais isso pode ser quebrado ou excepcionado.
Doutor Marques, especificamente falando dos indiciamentos, como você citou aí, o advogado de defesa, você e sua equipe, do prefeito e de seu irmão Silvio, eles foram indiciados por quais tipos de crimes?
É muito técnico isso, mas de um modo geral, a autoridade policial, né, fez uma série de indiciamentos, na nossa visão, muito genéricos em relação aos enquadramentos, mas se alega ali de que as obras haviam sobrepreço nas obras, o que nós não conseguimos identificar nas conclusões da autoridade policial, de que havia subtração de documentos também. Nós não conseguimos identificar qualquer elemento que permita esse juízo de convicção, mas assim, o importante agora, Rafael, é deixar claro de novo ao ouvinte. Esta é a fase agora onde o Ministério Público, que é quem detém, né, a titularidade da ação penal, vai analisar com muito cuidado. Eu não tenho dúvida que o Ministério Público Federal vai analisar isso tudo com muito cuidado. E se tiver que denunciar, se tiver que denunciar, não significa que denuncie o prefeito Luiz Gustavo, né? Não há esta vinculação necessária, e acreditamos que o Ministério Público Federal vá depurar os fatos, analisar o conjunto probatório trazido pela autoridade policial, e acreditamos que, além do retorno do prefeito Luiz Gustavo, a verdade possa ser melhor esclarecida, e quem sabe até com a retirada, de, eventualmente, do sigilo do processo, né, para que a gente possa se manifestar, Rafael, que neste momento nós estamos impedidos, né, de dar detalhes de indiciamento. Veja que até a própria Polícia Federal não entrou em detalhes na nota que emitiu e fez de forma correta, né, em respeito à autoridade judicial que impôs sigilo ao processo. Então, vamos agora aguardar as conclusões do Ministério Público Federal, né, e na expectativa de que o prefeito possa retornar ao exercício funcional o quanto antes.
Só para a gente entender um pouco mais como é que funciona a defesa, doutor Marcos, nós, nos últimos dias, conversávamos com um outro advogado, doutor Bruno Carminati. Como é que funciona a parte de defesa?
O doutor Bruno tem nos auxiliado na região. O doutor Bruno é um advogado muito competente, né? Enfim, que labuta aí na região de Criciúma. Então, nós temos trabalhado de forma conjunta, a várias mãos, justamente pela distância, né? Como nós estamos em Florianópolis, Rafael, o doutor Bruno tem condições sempre de estar mais próximo, inclusive, se necessário, alguma diligência junto, né, à própria Delegacia de Polícia Federal. Então, é um trabalho a várias mãos para que a gente possa analisar, né, com muito cuidado, toda a instrução feita pela autoridade policial. O volume documental é extenso, então é importante que várias pessoas passem os olhos para que a gente entenda, né, quais as conclusões da autoridade policial, e que a gente possa também, junto ao Ministério Público Federal, apresentar desde já a visão da defesa. Aí sim, agora uma visão um pouco mais focada a partir das conclusões do delegado de Polícia Federal, para que a gente possa fazer com que a realidade fática venha a público e não se promova nenhuma injustiça com o prefeito Luiz Gustavo.
Bom, para a gente finalizar aqui, o senhor tem conversado com o prefeito Gustavo, ele deve se manifestar nos próximos dias à imprensa, isso não vai acontecer? Como é que está essa situação, doutor?
Rafael, até foi um pedido nosso, enquanto advogados do prefeito Luiz Gustavo, que ele se mantivesse reservado, né? Nós, volta a atacar um ponto que eu havia comentado na entrevista, né? Nós, enquanto advogados, sempre temos, em situações correlatas, né, a orientação ao cliente de que ele não se manifeste, de que ele neste momento, que agora se encerrou, que foi o indiciamento, é que neste momento que ele não promova nenhuma ação que possa gerar algum tipo de ruído ou até atrapalhar as investigações ou ser mal compreendido. Então o prefeito Luiz Gustavo, até por orientação nossa enquanto advogados, né, nós solicitamos que ele se mantivesse reservado, né, respeitamos o trabalho promovido pela Delegacia da Polícia Federal de Criciúma, né, o delegado, por mais que nós discordemos das conclusões, fez o trabalho, né, a qual a lei lhe compete. Isto é do jogo, isto é natural e compete agora nós, enquanto advogados, demonstrarmos ao Ministério Público Federal onde o delegado eventualmente tenha se equivocado nas suas considerações, ou faremos isso de forma muito respeitosa. Mas respondendo objetivamente a pergunta, Rafael, né, o prefeito Luiz Gustavo, provavelmente após o julgamento do dia 23, independente do resultado, ele vai se manifestar, né, aí sim, porque já passado o indiciamento, né, não há mais impedimento algum, digamos, ele se dirige à sociedade, exponha, né, a visão dele, só que, lembrando mais uma vez, né, ele não pode discutir nenhum fato em torno do processo, porque o processo está sob segredo. Então eu também aqui, né, estou me contendo, Rafael, medindo poucas palavras, né, para que não avance uma linha que eu, né, não me permita que é discutir eventualmente, ah, por que foi indiciado em tal fato ilícito, ou por que aquela prova está errada. Eu dei um exemplo tão somente porque esse exemplo já não consta mais no caderno processual e ele já foi superado pela própria autoridade policial.
Perfeito. Doutor, você citou aqui questões de materiais também durante a nossa entrevista, que foram apresentados, enfim, sobre um assunto que foi inclusive trazido aqui em nossa programação, questão das planilhas do Finisa, que não teriam sido apresentadas, enfim, à Polícia Federal, algum documento que não foi apresentado foi citado também durante o processo. O que você tem de informações sobre isso?
Rafael, eu não posso, mais uma vez, eu não posso dar detalhes do caderno processual, mas uma coisa eu posso lhe falar, de que toda a documentação solicitada pela Polícia Federal foi entregue pelo Luiz Gustavo, né? Não há nenhum documento que tenha sido sonegado, e toda a documentação que foi apreendida na Prefeitura, me parece que ela está completa e ela atende ao que o próprio Finisa exigia em termos de prestação de contas, mas também não quero aqui, né, aprofundar nesse tema, Rafael, porque aí, né, ele envolve o cerne de algumas questões trazidas pela própria autoridade policial, e aí eu me reservo a não avançar nessa discussão fática para não adentrar no próprio mérito de indiciamento, né, e aí em respeito à ordem judicial que nos faz não discutir e não publicizar fatos inerentes à própria investigação.
Perfeito. Doutor Marcos, obrigado, viu, por nos atender, pelos esclarecimentos também aqui em nossa programação, viu? Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para o senhor.
Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes, e sempre à disposição do Comando Marconi. Um abraço.